Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Dezenas de pessoas se mobilizaram na quinta-feira, perto da 17ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Durban, África do Sul, para pedir que o Banco Mundial fique fora do financiamento climático internacional. A ação foi convocada pela Rede Internacional Jubileu Sul, a Federação Ambientalista Amigos da Terra Internacional e a Aliança Pan-Africana de Justiça Climática. Os manifestantes aproveitaram a instância para denunciar que Estados Unidos, Reino Unido e Japão estão procurando fazer com que as corporações transnacionais e financeiras tenham acesso direto ao financiamento do Fundo Verde para o Clima. Assim, manifestaram-se ontem mais de 160 organizações da sociedade civil de 39 países através de uma carta aberta. O Fundo Verde para o Clima foi criado na COP16, realizada em dezembro do ano passado em Cancún, no México. Neste ano, começaram as tratativas para definir sua conformação e o controle. Está se transformando em uma janela a favor das corporações transnacionais, foi o que denunciou à Rádio Mundo Real a ativista Lúcia Ortiz, da organização NAT, Amigos da Terra Brasil. O que está em jogo hoje nas negociações é a abertura de mais espaços, mais fundos de financiamento para as corporações transnacionais que causaram o problema da mudança climática, acrescentou Lúcia.
A ação que nós estamos fazendo aqui hoje é uma ação convocada pelo Jubileu Sul, que reclama a dívida dos povos aos países do Sul, a dívida ecológica, com Amigos da Terra Internacional, que é uma rede de ambientalistas de base, com mais de 80 grupos no mundo inteiro, e também a Aliança Pan-Africana por Justiça Climática, que envolve uma série de comunidades na África e também aqui na África do Sul, inclusive comunidades afetadas pelos projetos de energia suja que o Banco Mundial vem apoiando com empréstimos para a África do Sul, como o projeto da Exxon de carvão mineral. Então nós estamos aqui hoje não só para reafirmar a nossa campanha Banco Mundial fora do clima e fora de nossas vidas, fora do planeta, mas também para denunciar o que está acontecendo com o 1% que se pensam poderosos dentro da conferência, nós chamamos a Conferência dos Poluidores, a COP número 17. Porque o que está passando hoje, o fundo chamado Verde do Clima está se convertendo em uma janela para facilitar a vida das corporações transnacionais. O que está em jogo hoje nas negociações é a abertura de mais espaço, mais fundos de financiamento para as corporações transnacionais que têm causado o problema das mudanças climáticas.
Então, Lúcia, qual é a proposta dos Amigos da Terra com respeito ao Fundo Verde para o Clima? O que é que vocês estão reclamando?
O Fundo Verde do Clima é uma promessa que já tem 20 anos dentro da Convenção de Mudanças Climáticas da ONU, ou seja, criação de um fundo global, seja para adaptação, mitigação, para que seja repaga a dívida, né, dos países do norte com os povos do sul. E o que aconteceu? Esse fundo foi criado, foi estabelecido de fato somente em Cancún no ano passado, na COP16, dentro de um acordo que não foi acordado por todos os países, porque a Bolívia se opôs a esse acordo, e ele foi colocado nas mãos do Banco Mundial. Então, sempre a nossa demanda sobre financiamento climático para repagar a dívida ecológica, ela foi que ela não tivesse nas mãos do Banco Mundial, que fosse um fundo dentro das Nações Unidas e que fosse um fundo público, recursos públicos e adicionais a cooperações e ajudas que já existem e que fosse, de fato, um fundo que desse soberania para os povos, para os países que recebem esses recursos como pagamento da dívida, soberania para decidir como aplicar, de fato, seja na adaptação, na mitigação ou na proteção da vida daquelas comunidades que estão vivendo de forma sustentável.
Por que, Lúcia, que Amigos da Terra está dizendo que Estados Unidos e Japão estão provocando que o Fundo Verde para o Clima se transforme em um fundo empresarial, um fundo corporativo codicioso?
É exatamente isso que está acontecendo nas negociações. Agora, não mais se fala em onde está o dinheiro prometido para o fundo, como esse dinheiro vai chegar nas comunidades dos povos. Não se fala mais nisso. Se fala como facilitar a vida das corporações para terem acesso a esse fundo. Então, realmente, é algo inaceitável. A cada ano de COPs, já estamos quase 20 anos de COPs, cada vez estamos dando passos mais atrás. Mas, ao contrário, eles acham que estão dando muitos passos à frente. E isso é o que a gente quer alertar os povos do Sul para se unirem contra esse processo que é de financiarização da natureza, não mais apenas do ar, não mais apenas do carbono, não só usar mercados de carbono como fontes de financiamento e de apropriação de privatização do ar, mas isso está acontecendo agora em fundos verdes, bolsas florestas, fundos do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, fundos que são regionais, que repetem a receita do Banco Mundial. O Banco Mundial está dando empréstimos para os países fazerem um ajuste estrutural nas políticas ambientais, de modo que o próprio banco possa, e o setor financeiro em geral, possa se capitalizar a partir da comodificação dos bens comuns, do que é a natureza, do que é a vida das pessoas.
Lúcia, você tem informação do que está passando com o papel do governo brasileiro dentro das negociações? Que é que você sabe até agora?
O governo brasileiro está mirando daqui para diante, porque nós temos a Conferência do Clima, a Conferência Mundial do Desenvolvimento Sustentável, que é Rio Mais 20, em 2012, no Rio de Janeiro. E essa conferência, o grande tema da conferência é o tema do capitalismo verde. Ou seja, o Brasil está agora disposto a se engajar em todos os processos que possam criar essa arquitetura para legitimar o capitalismo como verde. Então, o Brasil acabou de lançar, não para Durban, mas já lançando para Rio, a sua proposta de criação de um outro fundo, que é um fundo de doações verdes, que seria esse fundo de florestas, tal como a política pública para o mercado, que está sendo implementada hoje no país. Nós temos a chamada Bolsa Verde, que consiste no seguinte: as comunidades que vivem nas florestas, elas ganham dinheiro, digamos, R$50, R$100 por mês, desde que elas ajudem a cuidar das mudanças climáticas, como se essas comunidades fossem as responsáveis pelo problema do clima. Então, o que significa isso? Elas têm que parar de fazer uso sustentável, que elas têm durante séculos, durante milênios, usufruído desses bens comuns, de forma a preservar esses bens comuns. E agora elas são proibidas de continuar essa preservação, ganham o seu recurso e não podem mais caçar, não podem mais pescar, não podem mais tirar árvores para fazer a sua canoa, para pescar ou a sua casa. E, ao mesmo tempo, estão sujeitos a monitoramento, verificação, controle, contabilidade do carbono ou da biodiversidade, como se fosse algo que se pode contar, como se algo se pudesse precificar.
Lúcia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social tem alguma participação aí no tema do financiamento climático? Eles estão querendo aceder a alguns dinheiros públicos internacionais? O que é que você sabe sobre isso?
O BNDES, ele é um banco público e que ele tem já estabelecidos dois fundos chamados verdes. É o Fundo Amazônia, a partir de uma doação do governo da Noruega, onde se juntaram outros países, que é realmente uma doação para programas de conservação de florestas e que podem ser feitos por diversos atores, grandes ONGs, algumas comunidades, mas pelos próprios governos também, governos municipais. O que a gente vê nesse fundo? Esse fundo tem um período em que ele está sendo um fundo público de doação, mas a maioria dos projetos está sendo direcionada para criar uma estrutura de contabilidade e de mercantilização do carbono advindo dessas experiências, desses projetos. Então, a gente sabe que é a fase 1 para depois passar para uma fase 2 misturada com mercados, para finalmente abrir as portas, né, das comunidades da floresta aos mercados financeiros internacionais. E o outro fundo que nós temos é um fundo chamado Fundo Clima, também está sob a gestão do BNDES, que é um fundo que se capitaliza a partir dos lucros com a exploração do petróleo. Então é um fundo de alto carbono, né, como a gente chama. E esse fundo, ao invés de ser direcionado também para projetos de transformação ou de proteção da vida nas comunidades que vivem de forma sustentável, 80% desse fundo é para as corporações, é para o setor privado, na forma de empréstimo. Mas mais do que isso, o BNDES está na linha de criar essa política de comodificação. O BNDES, ele faz parte, né, da implementação de um projeto que ele começa a estar lá no Senado Federal, de mudança do Código Florestal. Depois ele vai vir para um projeto de RED, de criação de certificados de carbono por redução das emissões do desmatamento e da degradação de florestas e logo um outro projeto de lei que também está tramitando para o pagamento por serviços ambientais de tudo o que for vivo na natureza, seja o serviço das abelhas, seja a água, seja a própria biodiversidade, a vida que também existe no solo, tudo isso vai poder ser comercializado e cada vez realmente nós, as pessoas, não só, né, a natureza está entrando no mercado. Porque nesse sentido, o preço das terras sobe, a competição por terras, o chamado land grabbing, o acaparamento das terras, é muito sério, né, a compra de terras, e acaba que as comunidades que antes tinham essa soberania alimentar, tinham inclusive soberania energética, podiam tomar conta e decidir os rumos do desenvolvimento dos seus territórios, elas estão sendo esvaziadas dos seus territórios e entrando no mercado, né, entrando no supermercado para conseguir comprar sua comida a partir de R$50 que é dado por mês no Bolsa Floresta.
A última coisa, Lúcia, como é que está funcionando o papel da sociedade civil, da organização de cara ao Rio+20 no ano que vem?
A Rio+20 nos coloca dois desafios bastante grandes. Um é tentar bloquear essa corrida pela criação de novas políticas verdes, né? Uma corrida contra não só a aceitação do público em geral, mas o nosso país nunca teve tantos projetos de lei ambientais que são na corrida pela mercantilização da natureza e por pintar de verde o capitalismo nessa nova fase, que ela é se expandindo a partir do nada, ou seja, não é um investimento do capital para privatizar serviços públicos, é um investimento do capital sobre os bens comuns. Não é algo sendo criado, é realmente algo sendo tomado pelo sistema financeiro, pelo capitalismo internacional e pelo capitalismo brasileiro. Então, o nosso desafio, em um lado, é resistir. Resistir no âmbito das políticas domésticas, para que elas sejam, de fato, políticas públicas, estruturantes e que sirvam aos cidadãos, conforme a Constituição, que inclusive garante aos cidadãos um meio ambiente justo e equilibrado. E não a serviço uma política que seja pública a serviço do mercado, uma política de privatização dos bens comuns. Então nós estamos organizados e criando forças políticas nesse sentido para conter o avanço desse ajuste estrutural neoliberal sobre o meio ambiente. E por outro lado nós estamos trabalhando em mobilização, em educação popular de fato, que é ouvir das pessoas e aprender com as pessoas que estão afetadas por esse sistema, que nem pintado de verde pode ser aceito pelas comunidades afetadas, que são as mais exploradas, né, por esse sistema. E nisso temos vários exemplos de lutas no Brasil, desde pescadores afetados pela expansão de indústrias sujas, tais quais as que a gente vê aqui no sul de Durban, né, indústrias de aço, indústrias de ferro, de celulose, carvão mineral também no Rio Grande do Sul, né, na região sul do Brasil, e comunidades que também estão promovendo outra economia possível, né? Seja a economia solidária, a economia feminista, a reforma agrária, a agroecologia, tudo isso como uma rede interligada, promovendo soluções que são sim soluções dos povos, mas não estão à venda. Então o nosso desafio é mobilizar esses diversos grupos e criar um choque de paradigma real a essa suposta conferência para o desenvolvimento sustentável, que na verdade é pelo capitalismo verde, que vai estar acontecendo no Rio de Janeiro no ano que vem.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.